Olá, ouvinte da CBN Maringá. Na semana passada nós tivemos um debate político muito importante acerca da participação da primeira-dama Janja, aí a esposa do presidente Lula, numa reunião que se deu ali na China, em que o presidente fazia uma visita ao presidente chinês Xi Jinping, e durante um jantar informalmente a primeira-dama Janja da Silva, ela toma a parte na palavra e começa a se manifestar a respeito do TikTok, das possíveis sanções que ela estaria teoricamente orientando ali o presidente Xi Jinping, a respeito de alguns limites, alcances e um potencial nocivo que a rede social do TikTok teria, visto que essa rede social ela é chinesa. Bom, essa notícia ela vazou, esse episódio, ali supostamente para algum ministro, alguém que acompanhava a comitiva do presidente Lula, e gerou uma repercussão muito grande sobre quais são os limites e papel da primeira-dama em estar ali metendo o bedelho para alguns ou para estar falando sobre assuntos de Estado, assuntos que são relegados a pessoas que têm o aval do voto popular. Isso gerou uma discussão imensa, muita gente dizendo que a primeira-dama, por ser uma socióloga, uma mulher intelectualizada, ela pode sim ter o direito à fala, outros dizendo que não, que para a pessoa querer participar de assuntos com essa magnitude, ela tem que ter o aval do voto, ela tem que se candidatar e aí sim poder ter essa autonomia e essa liberdade para poder tratar de assuntos de estados tão sensíveis. Bom, o fato é que a questão do primeiro-damismo no Brasil, as primeiras-damas, tem um papel bem interessante na cultura política. Historicamente, as primeiras-damas, elas são vistas ali como damas de caridade, como mulheres voltadas ali a práticas do assistencialismo, a filantropia, a mulheres que ajudam instituições de caridade e jamais ofuscam ou chegam à altura do brilho dos seus maridos. É sempre uma presença secundária ali de uma dama de caridade muito bondosa, muito generosa. Foi essa imagem que se cristalizou das primeiras damas ao longo do tempo, ao longo da história. Uma construção paternalista, machista, até diria muitos estudos historiográficos. Todavia, de um tempo para cá, as primeiras damas têm exercido um papel disruptivo em relação a essa prática. A começar ali pela primeira dama, ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, que tinha um papel muito ativo junto ao presidente, junto a temáticas políticas, e agora, tanto é que se coloca até como a possível substituta do ex-presidente, caso ele permaneça na sua condição de inelegível. Então, é muito provável, ali aventa-se que a candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem um coro muito grande, sobretudo entre o público evangélico, da qual ela é oriunda, ela é uma evangélica, dialoga com essa população, e a Janja também, por ser uma socióloga, uma pessoa que participou da construção do Partido dos Trabalhadores, ela tem ali um poder de fala. Então, até um artigo recente da professora Tânia Tait, que é uma das lideranças feministas aqui da cidade, dos movimentos em prol da luta pela igualdade de gênero, ela trabalha que essa participação das primeiras damas na política, independente do lado que elas estão posicionadas, diz respeito que as mulheres elas são protagonistas da sua história, e assim que elas devem ser. Então existe toda uma polêmica, uma participação da mulher que está se dando também entre as primeiras damas. Esse assunto ele é bem extenso, a gente pode falar até mesmo do Provopar aqui no estado do Paraná, que é uma instituição filantrópica de ajuda, quando as primeiras damas elevam-se esse cargo, ou seja, os maridos tornam-se prefeitos, elas automaticamente ganham um cargo de liderança no Provopar para estar mobilizando também ações filantrópicas, que são bem importantes. Mas qual o papel da mulher, da primeira-dama na política? É ficar à sombra, de fato, do marido, ou é ela estabelecer, de fato, uma relação de participação ativa? Como a mulher pensante, nós temos exemplos variados, desde esse do primeiro damismo da mulher recatada, que faz ações de caridade, a vice-primeiras damas que foram ali bem importantes. A ex-primeira dama Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente FHC era uma antropóloga, uma pessoa muito conhecida nos meios acadêmicos. Aliás, a professora Tânia Tait cita esse exemplo ali no seu artigo, mas era alguém que não se metia nos assuntos de Estado, não se colocava nos assuntos de Estado do presidente, mas tinha uma vida ativa academicamente enquanto intelectual. Em âmbito internacional, a Hillary Clinton, que era ali esposa do ex-presidente americano Bill Clinton, depois se tornou uma grande liderança também, uma senadora da República, e quase chegou a ser presidente também nos Estados Unidos ali naquela eleição contra o Trump. Bom, o debate fica aberto, mas o fato é que o avanço das pautas da igualdade de gênero, as pautas das mulheres, também está chegando a um papel que antes era muito subordinado, era muito visto como um papel ali subalterno, submisso. Então as mulheres chegam também tendo protagonismo, tanto à esquerda quanto à direita. Então as primeiras damas têm ali exercido um papel cada vez mais importante na política, e certamente nós teremos mais primeiras damas participando ativamente da vida institucional do nosso país, o que é um grande avanço. Claro que algumas pessoas se incomodam, né, sobre o limite dessa participação. Isso deve ser debatido também, uma vez que muitas delas não têm o voto popular, mas é também uma nova abertura de frente para a participação feminina na política. Então é isso, um bom dia aos ouvintes da CBN Maringá.